Miguel Montenegro tem duas vidas. Numa delas é ilustrador e autor de banda desenhada. Criou há mais de uma década as tiras humorísticas dos Psicopatos, com 3 livros publicados cá e em França. Desenhou mais de 1000 storyboards para filmes. E é o nosso único ilustrador que trabalhou e foi publicado pela Marvel Comics. Noutra, é um conhecido psicólogo clínico que tirou o curso no ISPA em menos de um ano, que o regular, com um consultório no centro de Lisboa e especializado em terapia de jovens e casais, doutorando em filosofia política. Olá Miguel, e bem-ajas por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo.
Obrigado pelo convite.
É um grande prazer estar aqui a falar contigo. De facto, tens um currículo muito, muito curioso. O ser cartunista é uma coisa que tu querias desde pequenino, desde que descobriste o quê? Os cómics americanos?
Sim, basicamente isso.
E os 10 anos, 11, por aí?
Pai, 10, 11.
Quer ser isto? Quer ser o homem que desenha isto?
Isso, sim. Com 12 anos tomei essa decisão. Percebi que havia alguém que fazia aqueles desenhos e contava aquelas histórias. E depois decidi, está aqui uma boa carreira para mim.
Incrível. Mesmo apesar de saber que não havia nenhum português que fizesse isso?
Sim. Isso não me interessava para nada. Isso.
Aos 17 anos foste para os Estados Unidos como estudante de intercâmbio.
Isso.
E lá ficaste lá um ano e aí estudaste já artes gráficas.
Estive a estudar artes gráficas, mas não teve grande influência depois na minha carreira como ilustrador. Eu fui porque queria estar nos Estados Unidos, não é? É onde acontecia tudo, é onde estava a Marvel. Mas, enfim, não teve grande influência.
Os Estados Unidos é o quê? Isto é o quê? Los Angeles?
Não, teve em New Hampshire, porque nós não escolhemos. É um estado.
Perto de Nova York.
Perto de Boston, mais perto de Boston ainda. Porque nós não escolhemos para onde é que queremos ir, né? Se eu tivesse escolhido, depois teria.
Isto é aquelas AFS ou AFS?
É isso? É isso mesmo.
Ah, ok. Sim. Então ficas um ano a viver com uma família e depois eles vêm, mandam um filho para cá.
Isso. Bom, não. Fui só eu, eles só escolheram.
E nunca retribuíram.
Não.
Muito bem, regressaste a Portugal e trabalhaste então como ilustrador freelancer e artista de storyboard para agências de publicidade.
Sim.
Além dos Psicopatos, trabalhaste para algumas das maiores editoras de BD, como a Marvel Comics e a Image Comics. Uhum. Fizeste mais de 1000 storyboards para agências de publicidade, portuguesas e europeias. Mas, de facto, aqui antes de tudo isso, o apelo da psicologia.
Sim.
Nasceu como? Nasceu porquê? Tinhas alguém na família?
Na verdade, não foi bem antes, foi um pouco depois.
Portanto, ainda foste ilustrador antes de decidir tirar o curso?
Sim, eu queria ser ilustrador, né? Portanto, desde os meus 12 anos. Aliás, eu não queria ser ilustrador, queria ser autor de banda desenhada e especificamente para a Marvel.
Ah, que giro. Super-heróis, portanto.
Super-heróis. E os super-heróis da Marvel, não eram os da DC. Eu não tinha interesse na altura.
São rivais máximos.
O Super-Homem e o Batman.
Batman e coisas assim.
Sim.
Não te interessava.
Não.
Mas interessava que o Capitão América e as coisas interessavam.
América, Homem-Aranha, X-Men,
Thor e por aí fora.
Avengers, sim, Thor. Sim.
X-Men marcou a tua estreia nas capas.
Foi a primeira capa que eu fiz.
51.
Foi dos X-Men, exato. Foi essa.
Incrível. Estamos em 2000 e...
Eu acho que foi 2004, 2006.
Talvez. 20 anos, há 20 anos.
Ui.
É como tinhas 4, não te preocupes, eras novo. Então, o apelo da psicologia, porquê psicologia? Apeteceu-te?
Bom, por vários motivos. Primeiro, eu estava a precisar de mais estilo intelectual do que só a parte da ilustração. Tinha duas opções, ou era a psicologia ou era a filosofia. E achei por bem ir para a psicologia.
Estás nas duas.
Estou nas duas. Acho que fiz bem a escolha, porque me abriu espaço para outra carreira, que é a que tenho também agora.
Uhum,
portanto, eu sou ilustrador e também psicólogo.
Porque continuas também a ilustrar de vez em quando.
Sim, continuo. Agora acabei um trabalho para a maior agência do mundo, para a divisão inglesa. Que
incrível.
É denso. Trabalho, foram 5 semanas de trabalho, uma loucura.
Com este visual que tu...
Não, um outro tipo de desenho.
Ou outro tipo. Fazes outro tipo, vi outras coisas tuas.
Eu consigo desenhar
como, por exemplo,
qualquer coisa.
Decoração.
Sim.
Mas casa com os móveis e coisas, e lá está, desenho teu.
Sim.
Não tem nada a ver com... Uhum. Caricatura, também já vi a tua.
Sim.
Com as coisas.
Eu consigo fazer qualquer tipo de desenho.
O Prince, por exemplo, esses
exato,
que são famosos.
Fiz o Prince, tenho o David Bowie, tenho mais uns quantos. Mas sim, portanto, eu sou muito versátil.
Pronto, mas exatamente, no estilo e mas de facto, decidiste, é psicologia, é isto, foste para o ISPA concretamente.
Para o ISPA, fui muito feliz no ISPA, gostei muito de lá estar.
O curso é 3 anos, tiraste em 2.
Tirei o curso em 2, sou o único aluno na história, nos 60 anos de história do ISPA,
que fez
a licenciatura em 2 anos.
Porquê?
E mais ninguém vai fazer porque depois de mim alteraram as regras.
Ah, foi? Foi proibido? Para essa primeira mulher que votou e depois mudaram as regras para
sim,
ela
sim.
Ninguém, nenhuma mulher votar
sim.
Na altura.
Quando eu tentei inscrever em 2 anos em simultâneo, portanto, na verdade eu inscrevi-me no primeiro ano e em metade do terceiro. E no ano seguinte escrevi-me no segundo ano e na
outra,
metade do terceiro.
A sério?
Sim.
Mas podias, as cadeiras não têm continuação, não pudeste fazer...
Algumas têm, mas tudo
psicodrama
bem.
Psicodrama 1 e psicodrama 4 no mesmo ano, é impossível.
Mas pode, eu fiz coisas dessas, sim. Sim.
Ok.
Sim, eu passei logo para a psicopatologia, não sei o quê. Sim.
E porquê?
E estatísticas.
Porquê a tua pressa dos 2 anos, para tirar o curso em 2 anos?
Porque, lá está, a minha intenção era só estar ali a recolher alguma informação, algum estímulo intelectual, para depois voltar à banda desenhada, à ilustração.
Enquanto isso, enquanto eras aluno, também já estavas trabalhavas ao mesmo tempo?
Não, parei.
Paraste mesmo para
estudar, para te dedicar
ao mestrado, digamos assim. Ou à licenciatura e mestrado, que é integrado.
Sim.
Muito bem. Diploma de mérito académico, por ter concluído o curso, então, com perfeitamente escolar excepcional. É muito curioso. O único na história do ISPA a concluir em 2 anos, sem equivalências, atenção, fazes questão de dizer. Enquanto eras estudante, ainda chegaste a publicar na Existential Analysis, dois artigos científicos.
Sim, uma revista científica inglesa.
E a tua, o tese de mestrado era isto, doença mental, uma análise lógica e ginecológica e...
ginecológica não, mas...
ontológica, epistemológica, genealógica e ética dos termos atómicos e da sua conjugação. Isto para dizer o quê? A expressão doença mental é como é que as pessoas dizem e o significado que lhe atribuem?
É, basicamente o que eu fiz foi desconstruir o conceito, finalizá-lo, fiz isso em 3 partes. Primeiro, o que é que significa doença, o que é que significa mente e depois o que é que significa a conjugação das duas.
Isso foi há 11 anos, mas hoje em dia não pode estar mais na voga. Essa questão da doença mental é o que se fala mais, está outra vez um bocadinho na moda, está bem ou para mal.
Só que a conclusão é que eu cheguei é que não existem doenças mentais. E é impossível.
Não existem?
Não existem e não podem existir. É uma contradição lógica e de conceitos. Repara, se pensarmos em doença no sentido moderno do termo, que é uma lesão num órgão, ora, a mente...
Estão inscritas na Organização Mundial de Saúde, na lista de...
Sim, a mente não é um órgão. Logo, a mente não pode ter uma lesão.
Portanto, não pode haver o cérebro é um órgão.
Mas se é o cérebro, então é uma doença neurológica. Não é mental. Pertence à neurologia, não pertence à psicologia,
é
nem à psiquiatria.
Portanto, é do domínio da... Não é a espiritualidade, mas é da mente e do que é... A mente...
Ah, não.
Aí
não
há um órgão concreto e, portanto...
Sim, não, mas eu não vou para esse domínio da espiritualidade de forma alguma.
Mas da mente, então, pronto. Do pensamento, da consciência, do que tu quiseres.
Existe mente. No meu entendimento, é melhor...
Está alocado alguns no cérebro. Não sabe aonde.
Eu gosto do conceito de mente como é o termo que descreve o conjunto dos nossos comportamentos internos. Ou seja, internos, mentais.
Sim.
Isto é autológico, né? Mente, mental. Mas os nossos pensamentos, os nossos afetos, este conjunto de...
Sonhos.
Tudo isso, sim.
Okay.
Sim, sim, sim. E, portanto, isso não fica doente. Pode ficar... Podemos ter comportamentos desadequados, socialmente desadequados, mas não é uma doença. É simplesmente uma...
Mas se for repetitivo
algo socialmente...
e constante... E coisa, não é?
Nunca é doença.
Síndrome de Tourette.
Ok, mas não é, não temos evidência de que seja uma doença, ou seja, não há nenhum órgão que esteja lesionado.
Mas há uma coisa que não está bem.
Certo? Não, é um comportamento perturbado.
Exato. Não tem, é uma coisa...
Não é a doença, não pertence à medicina.
Pode, não tem uma molécula onde ele está, mas é uma doença. Claro. Quer dizer, é uma coisa que não está bem.
Sim, mas é um julgamento moral que nós fazemos sobre aquele comportamento. Por exemplo, a esquizofrenia. Há sociedades, não é? Aquelas sociedades mais primitivas. Mal termo para usar, mas enfim.
Sim.
Onde o xamã, provavelmente, na nossa sociedade, seria considerado esquizofrénico. Né? Porque fala com os espíritos,
porque
fala
com
ele. E... Exatamente. Naquela sociedade, como é altamente valorizado esse tipo de comportamento, ele é xamã e é uma pessoa com muito poder.
Exatamente.
Aqui seria internado.
Um feiticeiro, um curandeiro, o que for.
Isso. Portanto, tudo isto...
Aqui seria internado.
Tudo isto tem a ver com a forma como fazemos um juízo de valor moral e social sobre determinados comportamentos.
Mas não podemos chamar de doença mental no sentido em que não é bem uma doença, mas inventa-se outra palavra, mas é um desequilíbrio.
Perturbação mental.
Perturbação.
Aliás, de tal forma, isto é...
Aliás, hoje em dia chama-se Asperger, é uma perturbação do espectro do autismo.
Os manuais de psiquiatria e de psicopatologia já não falam em doença mental, falam em perturbação mental, precisamente para evitar esta contradição.
Ok.
Só que depois não vem cá para fora desta forma, né?
Pois não, que engraçado. E, no entanto, dizem que os psicólogos resolvem as coisas com psicoterapia, os psiquiatras com psicofármacos.
É verdade.
É um bocado verdade.
É verdade, é isso mesmo.
Mas, no entanto, quer uns, quer outros, tratam esse desequilíbrio, essa perturbação. Veem que não está bem e tratam por sessões de psicoterapia ou por risperidona. Agora, de facto, aí esse desequilíbrio pode ser tratado até a coisa ficar equilibrada, se for possível.
Sim, a palavra equilibrado também vem muito da psiquiatria e tem a ver com uma concepção que vem do século XIX, não comprovada, isto não está demonstrado de forma alguma, que tem a ver com desequilíbrios neuroquímicos, neurobiológicos.
Exatamente.
Isto não está demonstrado.
E as hormonas e as...
Não há nada disto. Eles vêm dizer que a depressão é da serotonina.
Exatamente.
Sim, mas uma década antes diziam que era de um outro neurotransmissor, uma outra coisa qualquer. Bom, não está nada demonstrado.
E também esses critérios variam, como tu dizes, de cada civilização para civilização. E de país para país pode variar, não é?
Mas os fármacos, de facto...
Ao passo que uma perda de partida é uma perda de partida em qualquer lado do mundo.
Isso. Bom, pode ser conceptualizado também de outra forma. Pode ser um sinal dos deuses de que aquela pessoa foi
escolhida. Ah, isso é a causa.
Tudo é socialmente...
debatível.
Sim,
tu és ótimo.
E significados.
Não vamos sair daqui hoje. Eu vou pedir aos ouvintes para buscar já o saco de cama e prepararem-se para a conversa que nos pode levar longe. Muito bem. Tu és psicólogo clínico e psicoterapeuta de adultos, casais e famílias há mais de 10 anos. É o que tu fazes, recebes?
Sim.
Sobretudo, muitos adolescentes?
Não. Eu não, porque eu não recebo adolescentes. Eu só trabalho com os pais dos menores. Eu não trabalho com menores. Por uma razão, não quero ter que dar explicações aos pais. Se eu tiver, imagina, se tiver um paciente, já aconteceu no Santa Maria, quando eu estava lá.
Tiveste lá a estagiar.
Sim, não fui eu, mas foi uma colega minha que teve uma paciente de 16 anos que estava com consumos de drogas. Sim. Ora, ela legalmente e deontologicamente é obrigada a informar os pais. E, portanto, mas isso é uma traição à relação terapêutica que estabelece com a miúda
doente,
de 16
paciente...
anos. E eu não quero estar nessa posição. Portanto, os meus pacientes sabem que o que acontece ali dentro fica ali dentro e não sai dali. Podem me dizer o que quiserem.
O teu consultório chama-se Las Vegas. O que se passa? Não, está bem, mas e tem esse respeito, essa privacidade, para a pessoa também se sentir à vontade. Sabendo isso, vão-te à vontade, sem saber que vais contar.
E há outra coisa também, que é a maior parte dos problemas dos miúdos decorrem da forma como os pais se comportam com eles. Portanto, mais facilmente nós conseguimos alterar o comportamento do miúdo alterando o comportamento dos pais.
Dos pais. Ainda agora. Tu vais à raiz do problema, portanto, aos pais deles.
Sim, sim.
Muito bem, depois uma pós-graduação em Lei e Bioética, que feita pela Faculdade de Direito e Faculdade de Farmácia, mas não é tudo. Depois tiveste também uma pós-graduação em Ética, frequentaste uma pós-graduação em Ética, Lei e Pensamento Político. Aqui já estás com a parte política, a parte social, que é uma coisa que sempre te atraiu muito, tanto que agora desembocaste na filosofia.
Lá está, isto é tudo interessante, porque eu, em boa verdade, eu nunca tive interesse em política nem nada do género. O meu interesse era única e exclusivamente fazer banda desenhada. Quando fui para o curso de psicologia, lá está, para conseguir ter mais
mundo e mais
conceitos. Mais mundo, para ser capaz de construir melhores personagens, melhores histórias. Confrontei-me com esta noção de que as doenças mentais não existem, e no entanto toda a gente fala delas como se existissem, e eu percebi, ok, então isto, se calhar a realidade como ela nos é apresentada, deve haver aqui mais buracos, deve haver aqui mais coisas que se calhar não batem certo. E comecei a perceber que existem, de facto. Ah, deixa-me só dizer aqui que a minha tese, a minha dissertação de mestrado, onde eu demonstrei que não existem doenças
mentais,
que não existem doenças mentais, foi avaliada com 19 valores. Portanto, isto não foi um delírio meu.
Sim,
okay? Só não tive 20 porque havia um professor que não queria dar. Eles tiveram 20 minutos a deliberar a nota,
incrível.
Porque há um que diz que não dá 20. Okay? Faz gala disso. Não tinha tido 20 valores. Portanto, isto não é um delírio meu.
Sim.
Isto tem substância. E, portanto, fui perceber.
Ninguém foi todos contra ti a dizer: não, esse cara está maluco. Está
nada, nada, nada.
Ficamos no desemprego. Isto
não, não, foi, não, foi um esmagamento aquilo.
Exatamente, cilindraste isto.
Foi um bocado.
Mas diz.
Portanto, isso abriu uma a percepção para que existem outros domínios e outros conceitos que nós entendemos como sendo verdadeiros, absolutos, universais e que não são. E, portanto, eu comecei a fazer um questionamento mais generalizado sobre outras áreas.
Outras áreas, outros problemas, outras perguntas.
Isso. Começaram a surgir
que não estão respondidas ou estão mal respondidas.
E daí o meu interesse mais depois pela ética. Bom, também está muito associado à psicologia.
Exatamente.
E à política e tudo mais. E isso tudo também faz ali ponto com a filosofia.
Psicoterapia existencial, fizeste também na SPPE, na Sociedade Portuguesa de Psicoterapia Existencial.
Sim, não concluí por causa do doutoramento.
Frequentaste, exatamente. Interrompeste para praticar.
Sim, fui até ao terceiro ano, falta-me o quarto. Talvez.
E depois psicofarmacologia, um curso que houve para psicólogos também no ISPA. Cá está, tens um bocadinho essa noção, é também a noção que os psiquiatras tome, não sei o que é que isso passa. A depressão e esse tipo de coisas, bipolar e esse tipo de coisas, são resolvíveis, são resolúveis assim?
Só com medicação?
Sim.
À partida não, aliás, muitas dessas perturbações, como a bipolar ou a esquizofrenia, são tidas como crónicas e, portanto, para o resto da vida.
Sim.
Pois, mas isto também, elas tornaram-se crónicas quando surgiram também os primeiros psicofármacos na década de 50, porque antes disso há muitos relatos de pacientes que melhoraram. E até na década de 60, depois...
Que diminuíram os surtos e deixavam de ter?
Claro.
Ah, ok.
Sim.
Apenas com psicoterapia ou com nada?
Com frequência com nada. Normalmente era como dizias, é tipo um surto, a pessoa tem que extravasar, enlouquecer. Às vezes tem que enlouquecer e estão loucas durante uns dias, uma semana, um mês, depois normalizam.
Mas depois voltassem a ser loucas, diziam que eram maníacas, depressivas e já cá estava.
Mas podia ser, se calhar a loucura era só passado 5 ou 10 anos mais adiante. Okay. Justifica-se tomar medicação que reduz significativamente a esperança média de vida, altera a forma do corpo, anestesia o pensamento. Compensa isso? Para algumas pessoas, sim. Eu conheço pessoas pessoas, aliás, tenho pacientes, muitos deles tomam medicação, eu nunca digo para deixarem a medicação, isso é uma decisão deles.
Foi aceitado por um médico, por um psiquiatra, neste
claro,
caso.
Claro, sempre aceitado pelo psiquiatra. Eles preferem, porque têm muito medo depois dos comportamentos.
Mas vocês, de facto, são muito complementares, vocês e os psiquiatras, eu acho. Sim. Há coisas que se calhar resolvem vocês, há coisas que se calhar resolvem eles, e há muitas que podem serem com uma coisa conjunta, eu acho.
É, e sobretudo quando aparece um paciente em crise, que não consegue, que, por exemplo, está obcecado por um tema qualquer, ajuda com frequência a tomar algum tipo de medicação que lhe acalme, que lhe reduza a ansiedade, para que então depois possamos abordar o assunto Exatamente. Com mais tranquilidade.
E vocês podem receitar essas coisas?
Nós não, psicólogos não. Cá em Portugal não. Sim. Nos Estados Unidos podem.
Ah, é? É. Psychologists podem fazer isso?
Podem, podem. Era uma ideia boa que cá podemos também recomendar.
Também das consultas
alguns.
Online, isto começou com a pandemia?
Não começou com a pandemia.
Já fazias?
Sim.
Tens pacientes espalhados por aí?
Tenho um estrangeiro.
Um estrangeiro?
Não, tenho vários no estrangeiro.
Ah, no estrangeiro, isso quer dizer, porque há muitos portugueses que às vezes estão emigrados ou estão não sei o quê.
Por acaso, os de Portugal estão todos cá em Lisboa, enfim, ou arredores.
Sim.
Portanto, é sempre presencial, mas tenho dois que estão fora.
Muito bem.
E funciona bem. Funciona quase tão bem.
É muita conversa, é muito cara na cara, olhos nos olhos.
Ah, tenho um de Braga, lembrei-me agora. Tenho um paciente de Braga.
Quase estrangeiro. Bem, Miguel Montenegro, nós temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos à conversa. Até já. Já. E estamos a falar com Miguel Montenegro, ele é psicólogo, doutorando em filosofia política, ilustrador, autor dos Psicopatas, com alguns livros publicados cá em França, e que foi o primeiro autor português a trabalhar para a norte-americana Marvel. Eu digo primeiro e foste o único.
Não.
Já agora há mais.
Há muitos.
Há muitos?
Sim, eu fui o primeiro. Logo a seguir a mim houve um outro colega. Logo a mim foi tipo o mês a seguir.
A fazer o que tu fazias? Ilustrar também?
Sim. Para a Marvel também.
Boa. Chegaste a cruzar-te com ele?
Não, sim. Partilhámos estúdio. Eu estive... Há um estúdio cá em Portugal de ilustradores, que é o Lisbon Studio.
Ou trabalham para lá e fazem coisas cá, que mandam para lá?
Sim. Trabalham para todo mundo. Sítio, sim. Éramos uns 15 na altura. Não sei quantos é que são lá, quando é que lá estão agora. Mas eu estive lá um ano. E nessa altura, sim, partilhei estúdio com esse meu colega.
Muito bem. Dentro das tuas especializações, as tuas especialidades mais psicológicas, tens dezenas, estou a pensar aqui na ideação suicida, no transtorno afetivo bipolar, das fobias, ataques de pânico, nas POCs, perturbações de personalidade, eu gostei disto, evitante, dependente, obsessiva-compulsiva, borderline, narcísica e histriónica.
Há 10.
Bolas, é impressionante. Burnout ocupacional, a procrastinação. Dismorfia de género, isto é as pessoas que, os miúdos que nascem com um corpo de homem, de rapaz, mas sentem-se raparigas e
sim,
é isto?
Sim.
A vontade de fazer uma operação e mudar de sexo e assim, coisas?
Tenho esse termo, não é? Ainda tenho, pois.
Porque oficial... O que é que chamas esse termo?
A dismorfia de género.
Ok. Porquê? Já não se usa?
Na psiquiatria ainda se usa, mas lá está, começa-se a não considerar esse tipo de vivência, como sendo uma perturbação.
Okay.
É um belo exemplo de um comportamento que era considerado doença mental até há pouco tempo atrás.
A sexualidade também.
Ora bem.
Estava na lista das doenças da
até 94.
É impressionante. Foi no nosso tempo. Não, no meu já não.
Não, era.
Muito
obrigado, muito obrigado.
Mas diz, até 94 não sabia, mas foi retirado. Eu sei que foi retirado da lista das doenças.
Exato.
Até se dizia que havia um gene.
E como? Por votação. As doenças mentais são consideradas, as pessoas não sabem isto.
Não sabia.
Naturalmente, porque, repara, como não se consegue encontrar nada...
De um colégio de médicos que...
Isso. Como não há nada, né? Não há nenhum órgão com lesão, portanto, eles não conseguem identificar. Olha, está aqui este exame.
Este é de certeza, este é.
Sim. Não, é uma votação. Alguém apresenta, olha, temos aqui a homossexualidade, por exemplo. Quem
e
é
depois
que
há uma academia de médicos, alguma coisa, não é?
E é com mão no ar. Okay? Okay. Não há discussão, é mão no ar. Quem é que acha que a homossexualidade é uma doença? E havia uns quantos que matavam a mão.
Ok,
e
outros?
Em 94, salvo erro, foram 60% achou que não era doença, então deixou de ser doença. Mas foi 60% para aí.
Quer dizer que em cada
10... Não é 60, é mais ou menos por aí.
Sim.
Okay?
Sim.
Era quase, aquilo estava ali ela por ela.
É quase 50-50.
Sim.
Impressionante.
O mesmo passo com a dismorfia de género.
E tu tens doentes assim e que
não,
ajuda? Não. Neste momento não?
Não, com dismorfia de género não tenho.
Está bem. Anorexias, bulimias, fobias sociais, bloqueios pessoais, perturbação afetiva sazonal, esta a SAD em inglês, eu achei muito engraçado este acrónimo, não sabia que existia, é um subtipo de depressão que há em certas estações, e tu até tens um videozinho a dizer, pessoal, apanhem sol,
sim,
porque é uma coisa que é sazonal, não é? No inverno as pessoas ficam mais deprimidas, é isso?
Sim, é que é bem verdade, apanhar sol faz com que fiquemos menos deprimidos. É extraordinário, mas está demonstrado cientificamente.
Se calhar é vitamina D, algum efeito de...
Sim.
Como há, tive um convidado aqui que era, está-se a doutorar na Nova Zelândia em ansiedade climática, também é uma coisa nova.
Uau, pois, esse ainda não apanhei isso, mas estou à espera.
Mas que vai acontecer cada vez mais, Miguel, tens noção disso?
Parece que sim, eu não sei...
Há miúdos que perdem o sono em Inglaterra e na Irlanda, não dormem, têm insónias, porque o mundo está a ficar pior e nós já não vamos a tempo de correr às mudanças climáticas.
Pois, eu não sei se o mundo está a ficar pior ou não. O que eu sei é que há muitas narrativas catastrofistas que naturalmente tem geram muita ansiedade nas pessoas, quer dizer, doenças, as questões climáticas, é 30 por uma linha, portanto...
Agora as guerras e agora as pandemias...
A guerra está lá não sei a quantos milhares de quilómetros de distância, mas enfim, está tudo agora...
Mas afeta, sim, mas afeta-nos mesmo diretamente, hoje em dia afeta.
Sim, diretamente,
os preços, as coisas sobem, essas, não é? Artigos, comunicações, entre artigos e comunicações que fizeste, tens aqui uma coisa, Nação Zombie!
Ah, sim, foi agora.
Mais vale perseguir do que ser perseguido, no Congresso de Saúde Mental ali que houve em Fátima. Nação Zombie é mesmo, isto, a ideia base é o quê?
É mesmo zombie.
Zombie é os mortos-vivos, é isso?
É, os mortos-vivos. Em filosofia, em filosofia da mente, há mesmo o conceito de zombie. É um conceito filosófico.
Não sabia. Estava só assim no Haiti.
Não, não, é mesmo.
Na religião dos...
Sim, e eu aproveitei voodoo. Esse conceito que adulterei um bocadinho. Adulterei, enfim, da minha própria interpretação.
Sim.
Para fazer uma consideração mais psicológica desse conceito e adaptá-lo ao que nós vivenciámos aqui um bocado durante estes anos de
pandemia.
Sim.
Ok.
Porque a maior parte das pessoas, enfim, achou preferível dar seguir o medo que estava a sentir e ter um comportamento de grupo do que propriamente enfim, adotar uma posição mais individual ou não individual, mais afirmativa, mais
ir pela carneirada, não sei o que dizer mais. Mas estás a falar dos negacionistas.
Ainda bem que és tu que estás a dizer.
Pois, exato, não pode ser tu. Mas estás a falar também dos negacionistas e pessoas assim ou não? Os que lutaram contra isto?
Não, os negacionistas não tiveram tanto esse, não, aliás, de todo, não tiveram esse comportamento de rebanho, não tiveram esse comportamento de grupo.
Não sei se não tiveram. Também, acho podem que os jornais podem ter tido, não é?
Podem ter tido num outro sentido, não é? Mas são, a maior parte dessas pessoas rejeitou a narrativa catastrofista que andou a ser disseminada e que foram muito silenciados, não é? Há médicos, cientistas, alguns que laureados com o Prémio Nobel e que foram silenciados, foram censurados.
Pois foram.
Porque disseram que estava a ser um exagero.
Mas também, exato.
Mas não podia ser.
Também houve chineses que fizeram isso e desapareceram do mapa.
Não sei se sabes, agora uma das vacinas, como é que é? AstraZeneca? AstraZeneca?
AstraZeneca, sim.
Isso
é um laboratório.
Sim, e tinha uma vacina que foi agora revogada a licença para uso. Portanto, foi proibida. Essa vacina agora foi proibida. Sim,
porque eu levei uma dessas, uma das conversas. Foi?
Pronto, ok.
Da Pfizer não levei nenhuma, levei uma da AstraZeneca e levei uma da Moderna ou qualquer coisa.
Essa foi agora retirada do mercado porque está a provocar umas quantas mortes que não era suposto.
Estava a despachar rapidamente esta entrevista. Muito bem.
Aproveitar o tempo.
2019, depressão e mania, os dois polos do narcisismo. E outro colóquio que tu fizeste no. Que falaste?
Sim,
no
sim.
ISPA.
Sim.
São mesmo os dois polos do narcisismo e são um bocado os opostos.
Foi a minha apresentação, sim, foi o conceito que eu decidi apresentar. Que não é propriamente novo, mas não está muito presente nos tempos atuais na forma como nós vamos pensando estes comportamentos. Mas sim, se nós pensarmos, vou dizer aqui uma coisa que é um bocado polémica. Lembro do colega.
Exato.
Eu lembro que tinha um professor meu que fez uma menção a algo deste género e houve colegas que ficaram muito ofendidas. Que é, o estado depressivo é um estado narcísico. Porquê? Porque a pessoa está autocentrada. Eu não presto, eu não valho nada, a minha vida não presta.
Não quer dizer que
está
a chamar
morrer.
Atenção para si, não é para isso.
Em algumas situações é, mas não é necessariamente isso. A questão é o autocentramento.
Okay.
Daí essa vertente narcísica. E claro, na mania a pessoa está totalmente centrada também no polo oposto, que é eu sou muito bom, eu sou um campeão.
Exatamente. Reparem em mim.
Sim.
Lepra nos tempos bíblicos. Uma coisa que eu fui buscar muito antiga tua. Uma doença espiritual.
É recente, pelo contrário. Ainda não foi publicado.
Não.
Não, então, isso faz parte da minha tese de doutoramento.
Exatamente. Tem a ver com a filosofia política e tua...
Tem. É...
O teu doutoramento?
Sim. O meu doutoramento é sobre... Eu estou a fazer uma relação... Estou a analisar a resposta que governos em determinadas épocas deram a ameaças sanitárias. Portanto,
como as pestes negras, ou a pneumónica, gripe espanhola.
Sim,
e aqui a lepra concretamente na Bíblia.
São quatro. É, lepra nos tempos bíblicos.
Okay.
Bíblicos não, nos tempos de Jesus Cristo.
Sim, há 2000 anos.
A peste, depois já ali no século
XVI ou XV.
Sim. E depois a varíola no século XIX, que é quando introduziram as vacinas. E acaba com a Covid.
agora com esta. Okay. Bom, doença espiritual, agora aqui estás-te a contradizer, como é que é?
Doença espiritual?
Onde doença, é? Não é uma doença, doença espiritual, pode, o espírito então pode, na, pode ter uma doença. Está aqui, lepra nos tempos bíblicos, dois pontos.
Ah,
uma
sim,
doença
sim.
espiritual, sim, sim. faz parte do título, mas aqui contradizes com a coisa que tu dizes, que é uma coisa espiritual, não, é, não pode ser doença.
Sim, porque não era, de a lepra não era, não era uma doença, nós pensamos que é uma doença de
como
pele.
Assim?
Não era, uma pessoa, uma casa podia ter lepra. Se as paredes, se aqui as paredes aqui do estúdio tivessem isso, qualquer coisa, se as paredes tivessem
descasca e
isso,
descasca, muito exato. Bem.
Ou seja, olha, lepra
é um desequilíbrio de, dos controlos, não, não sei o que estou a inventar, mas
sim.
genético, que, acho eu, que não se pega, eu sei, sim. e que leva a desprendimento de
o termo
de
usado, o termo usado era tzarat. A tzarat, que nós depois traduzimos para lepra, significava uma, digamos que uma perturbação de superfície.
Sim.
Que tanto podia
como
ser
se
no corpo
eczema,
da pessoa.
Uma...
Sim, mas pode ser no corpo da pessoa,
ah,
como na roupa, fora, como
numa árvore ou numa parede.
Em qualquer coisa.
Não sabia.
Sim. E da detecção dessa perturbação epidérmica, vá, ou de superfície, fazia-se um juízo moral sobre aquela pessoa.
Exatamente. É pecador, é um castigo de Deus.
Isso. E a pessoa era expulsa da comunidade
mas
durante algum tempo.
Mas também por causa do medo do contágio, acho eu. Ou tinham que andar com campainhas, ou não sei o quê.
Não era tanto.
Mas os outros não tinham medo que isso pegasse.
Era contágio, mas era contágio moral.
Ok.
Claro que também havia doenças de pele que ficavam misturadas exatamente, nisto tudo. Mas exatamente. Havia muitas pessoas que não tinham nenhuma doença okay. de pele real e eram na mesma consideradas como portadoras de tzarat e eram expulsas para fora da comunidade.
É extraordinário. Voltavam. Vai sair quando sair a tua tese de doutoramento?
Isto está na minha tese de doutoramento.
Tu vais entregá-la agora até ao fim do meu ano, como prometes?
E, sim, eu gostaria muito. Onde é que eu prometo isso?
Não sei, mas
estás muito bem informado.
Conto.
Sim.
conto até ao fim do
ano. Sim, eu espero bem que sim, já ando com ela há muito tempo.
Na academia é uma coisa que tu gostavas de seguir. Dizes,
sim, sim.
Hoje em dia dizes, estou farto de desenhar super-heróis. Eu queria ir à academia, à investigação, muito bem. Entre como investigador, estudar de interesse, tem a ver com a arqueologia da psiquiatria, fenomenologia, filosofia das ciências. Transhumanismo é o quê?
Ui.
Pessoas que mudaram de...
Bom, se agora assim, há várias formas de conceber o transhumanismo, pode ser, está um bocado em voga agora a discussão sobre a forma como nós podemos alterar o nosso corpo, não é? Com a nova tecnologia, tipo, incorporar a ideia do ciborgue, por exemplo, okay. começarmos a incorporar
homem biónico
componentes,
e aquelas
sim,
okay.
componentes artificiais no
Nietzsche,
nosso corpo.
Nietzsche, Foucault, Heidegger, Foucault são coisas que tu gostas muito bem. Gostavas de poder dedicar-te em exclusivo à academia. E se é professor, não gostavas?
Sim, acho que sim, gostava. Não
tinhas,
é, tenho certeza.
Tinha jeito para isso, eu acho.
Sim, eu tenho.
Deve ser isso, mas tu usá-las porque deves fazer bonecos em tempo real e aparecerem no fundo.
Eu estou a dar formação na Sociedade de Belas Artes.
De quê? De ilustração?
De ilustração, precisamente.
Pois, por acaso, adiaram-me esta entrevista por causa disso. Ele agora está ocupado a dar este curso. Exatamente.
É, terças-feiras estou lá. E, portanto, e aquilo corre muito bem, os alunos gostam. E, portanto, sim, acho que tem algum jeito para ensinar.
É um luxo, um privilégio poder aprender contigo ilustração. E esta passagem para a filosofia foi porquê? A filosofia ajuda-te a escrever histórias de BD mais interessantes, por exemplo?
Fui para a filosofia um pouco como também fui para a psicologia, portanto, a procurar algum estímulo intelectual. E eu já tinha aprendido muita coisa de filosofia enquanto estive a fazer a minha dissertação de mestrado, porque, aliás, fui assistir a cadeiras avulso de filosofia,
okay.
precisamente para complementar, enfim, aquilo que estava a tentar defender.
A
por isso é que houve um certo esmagamento dos professores de psicologia, porque eles não percebiam nada de filosofia, né? Eu percebi um pouco.
Mas estão tão ligadas?
Algumas partes estão ligadas.
Primeira vez que tive, eu sou muito mais velho, estou a idade para ser teu avô, a primeira vez que eu tive era filosofia e psicologia, era a mesma cadeira.
Sim. Eu acho que faz muito sentido.
No complementar, na altura.
Ainda agora tenho, tive ainda ontem
começava-se
a escrever um...
psicologia, de facto, e depois passava-se para a filosofia, e, que era outro género de discussão, mas tudo com a cabeça e a coisa mental.
Ainda ontem
coisa...
estive a preparar um curso de formação avançada chamado Filosofia para Psicólogos. Porque
sim.
acho que faz todo sentido. Aliás, há vários conceitos. Eu uso muitos conceitos na psicoterapia que vou buscar à filosofia. Por exemplo, as relações de poder do Foucault, ou as relações de dívida, como nós estamos sempre a criar dívida e dádiva.
Dádiva,
ou seja, são vários, há vários conceitos que são trabalhados atualmente na filosofia que nós não sabemos. Nós sabemos que a maior parte das pessoas acha que a filosofia é só pensar nos conceitos metafísicos.
Exatamente.
Mas não, neste momento a filosofia, uma parte da filosofia, aquela que me interessa, é muito imanente. É muito nas coisas reais, nas coisas concretas, nas relações.
Isso é muito interessante.
É.
Porque de facto nós temos essa ideia errada sobre do que é.
Sim. E isto dá-me muito, muito jeito na
criação
psicoterapia.
Na
psicoterapia.
No tratamento.
Psicoterapia.
De... Sim. Muito bem. Doutorando em Filosofia Ética pela Faculdade de Letras. Bolseiro da FCT,
sim.
claro.
Sim. Já fui. Já não sou.
Já não?
Já
mas porquê? Porque passou o prazo.
Foi. Já acabou.
Dão-te X anos e depois acabou.
Eram 4 anos, depois agora acabou, não há mais dinheiro. Pronto. Agora tenho que fazer.
Está às suas custas, exatamente. A tua tese mudou, entretanto, tinhas esta a liturgia do cuidado em si em Foucault era antiga.
Era.
Autoesculpia. Eu nem vou perguntar o que isto é. Não vou. Mas mudaste para fenomenologia do retrato degradado. Esta é a tua nova tese.
Não.
Já mudou também?
Sim. Isso foi. Eu já tive 3
Uma compreensão, fenomenologia da classe das doenças psiquiátricas, perturbações de personalidade.
Sim.
Já te dá. E agora é uma coisa mais social e mais política. Isso, foste mais para essa vertente.
Sim, eu entrei com esse tema, o das perturbações de personalidade.
Okay.
Ao fim de um ano, nós podemos mudar o tema da tese e eu mudei para o Foucault, também por sugestão do meu orientador.
Ao fim do outro ano?
Quando veio a pandemia, eu achei que, bom, tenho que incluir a parte política, porque isto é de extrema relevância, não é? Portanto, não posso estar só a trabalhar ética sem pensar na parte política. E comecei a pensar o que estava aqui a acontecer.
Umas pós-graduações nessa área também, tu gostavas disso, não? Já tinhas esse interesse.
Sim.
Muito bem, ilustração, estamos agora a falar disso, o fascínio pela BD vem... Tu tens uma coleção gigante de quadradinhos.
Sim, é razoável, é simpática. Na verdade, eu vendi quase tudo há uns anos atrás.
No eBay.
Não, um amigo meu que
era grande colecionador e tinha
ganho. Grande colecionador, mas ele também vende, ele é alfarrabista e coisas
do género. A primeira história que tu viste deve ter sido do Walt Disney, imagino que sim, de livros de quadradinhos e não sei o que mais. Mas depois o Capitão América é que foi o grande... Tinhas 10 anos e viciou-te.
É, para aí, sim. Eu ainda estava no infantário, enfim, era um infantário onde nós íamos para lá com...
Estava no infantário com 10 anos.
aquilo ia desde os pequeninos até a quarta junto. Classe, salvo eu. E, portanto, foi nessa altura, estava lá o livrinho.
E viste, de repente, o Capitão América contra o Barão Blood e disseste, é isto que eu quero...
Gostei muito.
Fascinou-te, não foi?
Sim, fascinou-me bastante. E depois, nesse verão, quando passei férias com o meu primo no Algarve, tive a oportunidade de ler a coleção que ele tinha de banda desenhada. Ele fez logo a curadoria, não é? Portanto, ele deu-me logo as melhores histórias. E isso deixou-me bastante entusiasmado. E foi a partir daí que eu depois comecei a decidir, ok, é isto que eu quero fazer.
Hoje, mais inspirado, lês qualquer coisa, Sean Murphy, Brian Hitch, são ídolos para ti, estes autores?
Sim, são os ilustradores que eu mais aprecio atualmente.
Witches, Black Science, esse tipo de coisas. A ilustração era um sonho antigo, tu desde os 10 ou 11 anos querias ser, foste ilustrador comercial. A primeira encomenda à série foi da Treason Editors. E depois tu chegaste a fazer esta aventura com o Pai Natal. Foi uma coisa que tu escreveste, inventaste a história e fizeste toda a ilustração, não foi?
Fiz tudo. Sim, até era uma editora cá em Portugal. Sim, era uma editora portuguesa e eles queriam fazer a adaptação de histórias da Disney, tanto o Pinóquio, o Peter Pan, não sei o que mais, com um estilo parecido com o da Disney, precisamente como que para enganar o cliente.
Sim, sim.
Eles, na ideia lá do CEO, se nós, se o preço for mais baixo e a qualidade for semelhante, as pessoas preferem pagar menos.
Sim. Bom, exato.
Para mim foi excelente porque tive a oportunidade
de... Vendeste 11 mil, né? É muitíssimo bom.
Isso foi esse livro do Pai Natal que eu propus de fazer isso. Fiz aquilo.
Inventaste a história e tudo.
Tudo. Escrevi, desenhei, chamei os meus amigos, os meus colegas. Tivemos 3 ou 4 noites de seguida a trabalhar naquilo.
Eles a colorirem.
Eu desenhei tudo, eles coloriram. sim, foi uma aventura. Só naquela idade.
Tens muito mais histórias da tua autoria? Histórias mesmo?
Eu tenho várias histórias.
Tenho parte ilustradas por ti, outras cá não.
Sim, portanto, eu para fora, quase tudo o que eu te fiz para fora foi escrito por outras pessoas. Porque é assim que funciona. O mercado lá funciona assim, nós só ilustramos as histórias dos outros.
Okay.
Daí eu começar a fazer os psicopatas cá em Portugal, que são histórias minhas.
Eu já conhecia, também... não sabia que eram teus e eu adoro aquilo. Adoro essa tira.
E o Futuroscópio também.
Milhares, não tens?
Não tenho.
Dos psicopatas, nem por isso.
Não, são poucos.
Isto nasceu em 2012, já tem 12 anos, é uma tira cómica sobre ciências psicológicas, com este Patareco, que é este protagonista, que é estudante de psicologia. Tu começaste a fazer isto quando eras estudante de psicologia.
Sim.
Tens para aí 200 no total, é isso?
Acho que é para aí 200.
Ok. 200 e tal. Começou no Facebook e depois então passou para os livros.
Sim.
Assinas sempre MIG.
Sim.
A tua primeira tira surgiu então no Facebook, em 23 de fevereiro de 2012. Depois publicaste, até saiu aquele livro dos 60 anos do
50.
ISPA,
não, 50 anos do ISPA. Há 10 anos, né? Portanto,
exatamente,
sim,
50. Em 2013. Uhum. Psicopato 00, como tu chamas, sim. Tiras sobre as ciências psicológicas, porque de facto com cartoons a brincar, pode-se dizer tudo, até a verdade, não é?
É, exato, e lá está.
É uma frase giríssima.
Eu como não podia dizer algumas destas coisas nas aulas, porque as pessoas ficavam muito zangadas, né? Não existiam doenças mentais, isso do complexo de Édipo, do Freud, ele é que tinha o complexo de Édipo, não somos nós.
Sim.
Não podia dizer estas coisas. E portanto decidi começar a fazer uns cartoons em que dizia exatamente isto, mas como tem desenhos E são fofinhos, é um pato e tal. É. O pessoal até gosta, olha que giro. E não percebem que a crítica...
Está lá.
Que... Sim,
exatamente.
Sim.
Brincar a brincar disto tudo, até é verdade. Eu adoro esta frase, adoro. Psicopatas número 1, então, saiu em 2015, em maio. Entre loucos, quem tem juízo é pato. É, digamos, é um mote que foi aliás, prefaciado e depois apresentado a Feira do Livro pelo Eduardo Sá, aqui um homem desta casa. E com as melhores tiras dos primeiros 2 anos. E depois, 6 meses depois, ou 5 meses depois, saiu o número 2, o livro. E tu tens um número 3 a meio. Porquê é que não acabas?
Pois não acaba porque
isto, falta material ainda?
Falta material, falta para metade do livro, mas está tudo feito desde essa altura. Portanto, eu há 10 anos não faço psicopata.
Ah, não? Ah, eu estava de vez em quando fazias.
Não tenho conseguido, tenho tempo.
Por uma questão de tempo.
Entre a psicoterapia, o doutoramento, outros trabalhos de ilustração, não
tenho. Falas muito das. Evidencias muito nestes psicopatas contradições das ciências psicológicas, é muito engraçado. E depois sempre ciências psicológicas, entre aspas, porque.
É altamente questionável se é,
se é uma ciência ou não. Ou é uma arte.
Eu gosto de pensar que é uma arte, a parte da psicoterapia...
Em vez de,
prefiro,
ou além de...
Depende do que tivermos a falar, porque a psicologia também, enfim, é um campo muito vasto, não é?
Sim.
Há partes que são claramente científicas, outras se calhar são mais artes do que outra coisa, e outras conjugam ambas.
Este, em 2018, tem há 6 anos, saiu este Futuroscópio, uma edição da Arcádia, que é uma antologia, não é?
É, isso são várias histórias.
Reuniste-me minhas. Essas historiezinhas que tinhas?
É. Eu ia fazendo algumas histórias curtas, aqui publicando...
Em BD.
Sim, ia publicando em alguns jornais, algumas revistas, e a dada altura tinha suficientes para reunir em livro, portanto são 80 páginas, e publiquei este livro, Futuroscópio, do qual tenho muito orgulho também.
Tens outras? Vai sair um dia o Futuroscópio 2?
Vai.
Porque eu estava a pensar nisso, este homem deve ter, tu pela tua produção incrível, e há tantos anos já que fazes isto, de certeza tens mais coisas para juntar num segundo volume um dia.
Sim, histórias escritas tenho, não estão desenhadas, que essa é a parte que leva mais tempo, não é? Mas sim, eu tenho ideia de publicar um Futuroscópio 2, de preferência para breve, mas não sei se vou conseguir ser assim.
És rápido a desenhar?
Sou bastante rápido a desenhar. É uma das vantagens que eu tenho, porque na publicidade isso era fundamental, não é? Às vezes chega-me a ligar.
Storyboards, meu Deus, storyboards para filmes de publicidade.
Sim.
Tens de fazer ali, de repente, só para um filminho de um minuto, tens
sim.
40 quadrados para encher.
Sim. E às vezes ligava-me ao domingo à noite para entregar na segunda-feira de manhã. Portanto, era assim.
Meu Deus.
Sim.
E tu és OCD a cumprir prazos, ouvi dizer.
Sim, eu cumpro sempre os prazos. Quer dizer, pode-me falhar uma horinha ou duas, mas cumpro sempre os prazos.
Não, cumpro sempre os prazos. Ah, entrego depois amanhã em vez de hoje. Não.
Isso
é... Sim. És muito certinho com isso.
Porque eles têm reuniões, não é? Os meus clientes têm reuniões. E isto é tudo tão rápido que às vezes... Imagina, eu tenho que entregar os desenhos à 1 da tarde porque eles às 2 têm uma reunião com o cliente deles. E, portanto, eu não posso atrasar.
É impressionante. É muito fanática a cumprir prazos. O que é que te falta fazer? Tens o consultório que gostas muito, tens a ilustração que vais fazendo e vais tendo encomendas ainda, não é? Porque tu és bom.
Sim.
Quem vai ao teu site, como é que se chama? MiguelMontenegro.
Eu tenho vários sites.
O teu onde as pessoas possam ver desenhos teus.
Eu
estou a dizer isto. Eu vi, Miguel, não é?
Sim, pode ser o MiguelMontenegro.com, não é? Acho que é esse que tenho aí. Não é como,
MiguelMontenegroPsicólogo.com. Aí não, é só
esse,
profissional.
Esse é só psicologia.
Tu até este, se não me engano, este Futuroscópio, até já assinaste a Alex Silva.
Não. Ainda está a Miguel Montenegro.
É?
Sim.
Mas tens
trabalho
em 2018. Alexandre, como tu és Alexandre Silva no meio do nome,
sim.
Assinas com, para distinguir a pessoa, a persona, profissional de psicologia e a persona de ilustradora.
Sim. Eu ainda tenho o site de Miguel Montenegro como ilustrador, portanto basta procurar Miguel Montenegro. Ah, já sei como é. Não sei nada como é que é.
Mas
bom, é procurar. Procura no Google e aparece páginas de Instagram
vale
também.
Vale a pena ver os seus desenhos, fiquei fascinado. Não sabia que um português podia fazer aqueles desenhos. Achava que eram tudo americanos a trabalhar para
mas
a
agora temos muitos.
Pois, eu sei. Mas
é verdade, deve haver uns,
são muito
uns
bons.
10, 15 a trabalhar neste momento.
E são estas capas que a gente vê em todos os livros, todos os filmes e todos os trailers das Marvels e companhias. Vemos isso, que é este género de desenho, com estas cores e com esta envolvência, e depois de facto pode ser apenas alguém que tirou este curso e que sabe fazer isto muito bem, e que desenrasca-se muito bem com este, com a paleta de cores e com a paleta de ideias, e é sobretudo muito importante a parte que continuas, quer receber pessoas e adultos no teu consultório, quer a parte de continuares a fazer este género de desenhos, que não largas. É um escape também, é uma catarse.
Mais ou menos. É mesmo trabalho. Quando eu faço ilustração é trabalho. Mas eu desenho por mim, não é?
Quer dizer, sim, claro.
De vez em quando desenho. Não desenho tanto, desenho cada vez menos, boa verdade.
Como gostarias?
Não, na verdade não. O meu interesse pelo desenho tem estado a esmorecer, cada vez está mais esmorecido. Mas estou muito focado na psicologia, na psicoterapia. A maior parte do meu tempo está a ser dedicado a isso. Aliás, tenho um consultório praticamente cheio. E a parte da ilustração, como surge de vez em quando, eu sou freelancer como ilustrador.
Exatamente.
Portanto, às vezes parece-me um trabalho, não é? Pode ser no fim de semana ou pode ser à noite.
Vou deixar aqui esta dica para as pessoas verem os seus anos, vale muito a pena. Quero muito agradecer-te, Miguel Montenegro. Bem-ajas pela tua disponibilidade. E finalmente temos esta conversa, já estava agendada já há algum tempo, em ter-se concretizado. Muito obrigado por teres vindo.
Obrigado.
E continuas a desenhar e a tratar de pacientes e de amigos tão bem como tu fazes. Muito obrigado.